sua pergunta, porque eu achei que Jesus.
Como saber que a gente está no caminho certo?
Como você pode saber que você está no caminho certo? Tendo fé em você mesmo. Que é uma das coisas que você não desenvolve. Sabe, você acha, eu tenho que amar o próximo. Mas como é que se ama o próximo se você não pode se amar? Se você não se ama. É impossível. Você só pode dar aquilo que tem. Se você tem amor, mas não tem amor por você, você não tem amor. Então você precisa ter fé em você. Primeiro, mas para você adquirir essa fé, vamos dizer assim, há uma coisa importante. Primeiro, funda o eu. Reconheça o eu e funda do eu. Ou seja, eu acho certo isso. Ela aí, isso não é certo. Isso é a minha opinião. Cada um tem o direito de ter a sua própria opinião, mesmo que ela seja contrária a mim. Tá certo? Segundo, não procure a fama neste trabalho. O que é não procurar a fama neste trabalho? Não é fama para os outros, é para você mesmo. Viu como eu estou contigo, como eu sou gostosão? Porque na hora que você entrar nessa de que você já está conseguindo fazer, você não faz mais nada. Então, sempre duvide de você mesmo ter conquistado. Diga, pode ser que eu tenha feito naquela hora, agora vamos ver no próximo. Se você tiver esses dois critérios, tenha fé em você sempre. Não importa o que você faça, se ela for caminhar. Agora, se você faz para a fama, nem seja para você, ou seja, esperar conseguir ter, conseguido, não faça. Não tenha fé em você. Você está movida pela fama, e aí você está iludido. Se você ainda faz para ganhar, para você estar certo, para você ter conseguido provar que você, aos outros, que você estava certo, não tenha fé em você. Se você analisar e ver que essas duas coisas foram alcançadas, tenha fé em você e siga seu caminho. Não importa se você está certo ou errado, você está certo. Certo? Mais alguma pergunta? Então tá certo, acho que para a parte de vocês, para vocês mesmo, ficou bem claro. Qual é a orientação para você cuidar do seu problema espiritual? É você ter um tempo para você. No corre-corre do dia, você ter um tempo para você. Para você fazer o quê? Ler, estudar algum mestre. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Existe os ensinamentos do mestre. Existem os comentários que algum ser humano faz sobre o ensinamento do mestre. Concorda com isso? Não leio muito isso, não. Sabe o que é o comentário de uma pessoa? O que ele acha? E você também pode achar qualquer coisa. Vá na fonte. Vá na fonte e tire as suas próprias conclusões. Deixe as conclusões do outro para o outro, porque as conclusões de cada um são boas para ele mesmo. Vá na Bíblia, vá no Livro do Espírito, vá no Evangelho segundo o Espiritismo, vá no Sutra Budista, vá no Livro do Kirna. E leia lá, não leia o que o outro disse e quem falou. Acho que vocês todos conhecem a brincadeira do telefone sem fio. Você fala uma coisa aqui, quando chegar lá atrás, está completamente diferente. Sabe, o mestre falou uma coisa, aí o outro diz, peraí, ele falou, eu acho que ele falou isso. Aí vem o outro diz, não, mas eu acho que ele falou aquilo. Não vá por aí. Preocupe-se com o mestre. com o que ele disse e retire daquela leitura suas próprias conclusões. Olha, incluindo o que eu falo, eu não vale muito pelo que eu falo, não. Vamos retirar as suas próprias conclusões para servir do seu caminho. O que nós fez lá na festa da Nossa Senhora, a doutora estava lá, falando exatamente disso, não foi, doutora? Não ficar buscando verdade nos outros. Os outros não têm verdade para transmitir para vocês. Porque ninguém tem a verdade. A verdade não existe neste planeta. O que existe são opiniões de cada um, verdades individuais. E vocês ficam procurando verdade em outros seres humanos. E eles não têm verdade. Eles têm opinião deles. Aí eu disse assim, fabrique as suas próprias verdades. Ao invés de ficar buscando no outro, fabrique a sua. É, vai ser tão verdade quanto a dele é. Porque apenas verdade para quem acredita. Então, valer a Bíblia, valer o Livro do Espírito, valer o Evangelho segundo o Espiritismo, valer qualquer coisa. Desde que você tenha sido, vamos dizer assim, uma transcrição do que o mestre falou, e não um comentário que alguém disse. E aí tem um tempo para fazer essa leitura. Isso é difícil? É. Talvez não aqui, que a cidade é pequena, você esteja um ato de casa, mas uma cidade grande, onde as pessoas levam 2, 3 horas para chegar no trabalho, mais 2, 3 horas para voltar, isso é complicado, não é? Ter um tempo para ler a Bíblia, não é? Não é, não. Porque este tempo que eu estou dizendo é um livro. É o tempo de você ler ensinamento. Não é para você ler a Bíblia, para estudar ela inteira. É o tempo de ler um ensinamento. Quer ver? Doutora, por favor, você tem a Bíblia aí? Então tem aqui, né? Na bolsinha dele tem ali, pode pegar. Você lembra dela, né? A peta bem grande.
Um símbolo.
símbolo que identifica o quê? Uma coisa. Fez uma ideia, fez a isso, fez aquilo. Aquilo ali é um banco. Banco é uma palavra que identifica aquilo ali. Então, palavra é uma ideia que identifica alguma coisa. Desde o princípio, essa coisa estava com o quê? Isso quer dizer que ela pertence a Deus. Se ela pertence a Deus, que direito tem você de querer comandar aquela coisa? Que direito tem você de dizer ao seu carro que ele não pode quebrar na hora que Deus quer que ele quebre? Que direito tem você de dizer que a chuva não pode cair no lugar que você não quer que ela caia? Se a chuva pertence a Deus. Não é isso? É usar isso como instrumento da reforma. A reforma é o que você acha, é como você vive. E você precisa usar para reformar, ou seja, para não viver mais do mesmo jeito. Como é que você vive hoje? Achando que a palavra é sua, que é sentado no eu. E é como é sua, você tem o direito de fazer o que quiser, de mandar naquilo, de comandar aquilo. Você precisa usar o ensinamento, a ferramenta que diz que a palavra é de Deus para mudar você. Ou seja, você entender que você não tem o direito de ser o dono da palavra. Compreendeu? Vai viver sua vida com isso. E queixa! Acabou! Não é ler a Bíblia de cabo a rabo! Mas é ouvir! O pastor fala tudo isso. Ouvir Deus. Que isso foi Deus que falou. Esse é o caminho da elevação. A palavra é sempre esteja com Deus. E desde o início está com Deus. É de Deus. Queixa, agora vai viver sua vida. E aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai quebrar seu carro. Estou só dando um exemplo. Mas você testar. Se você chora, ouviu com ouvidos de não ouvir, ou se você ouviu com ouvido de ouvir? Vai fazer uma pessoa mudar uma coisa da sua casa de lugar, ou da onde você achava que deveria estar? Para quê? Para você dizer: a palavra está com Deus, vou estar ali, então Deus está ali mesmo. Ou se quiser, vá lá você e tire e põe em outro lugar, mas não diga que o outro está errado por ter mudado o lugar. Você, a pessoa pegar aquilo ali e botar aqui, você não botar, pegar aqui e botar lá, não tem problema nenhum. O problema é você chamar a atenção dela porque ela tirou de um lugar e foi no outro. É a condenação. E isso acontece no dia a dia com todos vocês. Ele controla você. Pois é. Mas você também controla ele em outra forma, outros aspectos. Esse é o trabalho da reforma íntima. Que não dura. Quanto tempo você levou para isso? Quanto tempo nós levou para analisar isso? Acabou o estudo de hoje. Agora é a vida que vai lhe fazer continuar lendo a Bíblia. Não lendo a Bíblia com os olhos, mas usando aquilo que você leu. Porque cada vez que você usa aquilo que leu, você está lendo. Então, para vocês, na orientação para vocês, é preciso ter um espaço, que não é diário, de tempo para se informar. E a partir daí, ter a disposição de colocar em prática o que Deus. E aí que é o grande poder. Até tem muita gente que separa um tempinho para ler, para se instruir, para aprender, mas não separa tempo nenhum na vida para praticar o que lê. Esse é que é o grande poder. E é nesse ponto que a caixa pode ajudar. Ajudar as pessoas com a prática do ensinamento. Esse é o trabalho que eu disse no início, que as casas deveriam ter para resolver o problema espiritual do ser humano. Ajudar eles a ver isso na prática. Não numa aula onde um palestrante diz: olha, João escreveu aqui, a palavra estava aqui dentro. Se ele entender, olha, lê a palavra de Deus, Deus é que tem outras coisas. Ficou claro? Ficou. Então vamos ler outra coisa. Não, não ajudou nada. Ajudar é ouvir as pessoas e vivenciar com ela, o dia a dia dela. Sabe, a ajuda espiritual que eu estou falando é muito parecida com a ajuda material, mas é completamente diferente. É ouvir as pessoas que procuram a casa, ou os seres humanizados que procuram a casa, mas não se preocupar com a resolução material, mas sim ajudá-los também naquela situação a vencer o lado espiritual. Se uma pessoa, vou dar um exemplo, com problemas de saúde, é claro que vocês vão querer fazer o tratamento, ajudar, tudo isso é importante, mas não resolve o lado espiritual. É preciso ajudar a pessoa com os instrumentos, os livros, os médicos, a viver a sua doença. Ajudar a cura é ajudar a pessoa a resolver o seu problema material. Mas a cura de uma pessoa não garante àquele espírito o aproveitamento da oportunidade. O que garante é a reforma. O saber viver aquela situação da doença de uma forma guiada pelo que o médico ensinou. Está dando para compreender o que eu quero dizer? O problema é que as casas se preocupam em dar saúde. E ninguém pode dar saúde se o próprio Cristo disse que nem ele curou, quem curou foi sua fé. Como é que alguém pode se intitular curador? Pode até ser que um medo ou um espírito vá lá e coloque a mão. Mas quem vai pular é a fé. Não vai ser a mão do medo. Não vai ser o espírito trabalhador. E a fé zela o merecimento. E a fé é o exercício da reforma íntima. Então a cura material, se acontecer, não foi porque veio aqui. Aconteceria aqui a fé. É importante fazer o processo da reforma íntima, ajudar a fazer, até para facilitar a própria cura. Se tiver que ser. Compreendo o que eu estou querendo dizer, doutor. É o mesmo trabalho, é a mesma vida, é o mesmo problema. Só que de um lado se busca uma solução material, de outro lado se busca a vitória espiritual. O Gandão está aí, passou por um problema sério agora. Curou? Não. Sempre ficou suas marcas. Mas ele teve que fazer um trabalho dele, com ele mesmo, quando ele, de o homem ativo, todos que a grande maioria conheceu ele antes de tudo, que ele, antes dele ficar preso numa cama, parado durante muito tempo, e sabia que ele era um homem ativo, acostumado a comandar, a fazer, a estar na frente, e de repente ele estava numa cama que não conseguia se mexer. Não foi preciso você fazer o trabalho com você para sobreviver a isso? Esse é o trabalho que também precisa ser ajudado. Porque ele tem a força para fazer isso, porque está nessa lida há muitos anos, e os que não tem? Ali se entrega a derrota, ali se entrega a sentir-se mal, ali se entrega ao desânimo. E pode acabar até morrendo por causa disso, não por causa da doença. Isso. Ainda põe a culpa em Deus. Exato. Trabalhei tantos anos para os outros e agora, quando chega na minha hora, eu não recebo nada. No caso dele, então, né? Que ele que. No caso dele, que tem tantos anos de dedicação a ajudar o próximo, de repente acontece isso com ele. É, a primeira coisa que veria seria a revolta. E vem, ele tem que tratar disso. E ele sabe disso. Ele sabe que ele tem que tratar isso mesmo. Porque a primeira ideia que vem é por que eu? Não importa, mais chato que seja, na hora vem, a primeira coisa que vem é por que eu? Isso é que é o fundamental de se fazer, que não pode ser feito na mesma hora que está se fazendo a outra coisa. Ajuda material. Compreende? É preciso um trabalho específico. E mais, individual. Porque não adianta nada eu comentar aqui o caso do Gandão. Vocês não viveram o que ele viveu. Por isso não vão entender o que eu estou falando do jeito que ele está entendendo. Concorda com eu, velho? Então, muito mais importante, doutora, do que ficar aqui estudando técnica, é disponibilizar o ensinamento para a vida, para a transformação. Não só, é o mesmo caminho da felicidade, mas sem falar em felicidade, aqui falando em elevação espiritual, que é sinônimo de ser feliz. Isso é uma das coisas que a casa precisa fazer. Não chua toda. Porque uma uma casa de caridade, não é? Fala direito.
Caridade?
Isso, é porque senão parece de bom, como é que é? De bom?
Claro.
Não, de bom, coisa boa. Que tem boa, é boa coisa, porque caridade, como é o nome?
Claridade?
Não.
Caridade?
Qualidade. Não parece que qualidade, não é isso que eu estou falando. É uma casa de caridade, que pratica caridade. Ela tem que se preocupar com o problema material. Sim. Eu nunca disse que você não pode ajudar o pobre. Eu sempre disse que só ajudar o pobre não resolve. É preciso ajudar o próximo, sim, seja com doação de comida, seja com parte médica, seja com parte de cocheamento, seja o que for. Mas também é preciso ajudar na parte espiritual. E essa, as casas, apesar de se dizer espírita, não quer se ajudar. Ação que apenas por, vamos dizer assim, ler e comentar algum assunto, estão ajudando. Não adianta. Não adianta, que você jamais vai conseguir transpor o que você acabou de ouvir para o seu problema espiritual. Por quê? Vem um palestrante aqui, faz uma palestra linda sobre humildade, falando o que é preciso para ser humilde, falando o que é ser humilde. A humildade é a solução para que problema espiritual. Soberba, né? Orgulho é outra coisa. A soberba, você se achar o melhor de todos. Não é isso? Pois é. Quem consegue reconhecer em si que ele está se achando melhor que o outro quando diz que o outro está errado? Ninguém, todo mundo acha que está ajudando o próximo. Quando você diz que o outro está errado e vai ensinar a ele o que ele deveria saber, você está sendo soberbo. Acha que é capaz de deter a verdade. Acha que você é o certo do mundo, que o é errado. Isso não é soberbo? Quem reconhece nisso uma soberba e ao invés de mascarar isso como um ato de amor? Não, eu ajudo ele, eu ensino as coisas para ele porque eu amo ele. Na verdade, quem quer ensinar os outros o que é o certo de ser feito, agora é o velho Joaquim, viu? Perdão. Na verdade, é um ditador. Ditador não é aquele que quer impor a sua forma de viver ao próximo. E tem mais, impõe com violência. Você está errado, você não sabe fazer, vem cá que eu vou ensinar. Isso não é uma violência? Não é um ataque à liberdade do outro? Não é um ataque à individualidade do outro? Então não adianta só ficar falando aqui na frente sobre humildade, porque ninguém consegue ver em si a ação da soberba. Porque a ação da soberba é muito simples, muito, vamos dizer assim, inconsciente. Porque, como eu disse para o Gandão, além do egoísmo, a mente humana é, por característica, hipócrita. Não é errado, é característica. Ou seja, para aqueles que acreditam que a vida é uma encarnação, ou seja, é o gênero de pobre que vocês estão vivendo. É preciso vencer a hipocrisia. E vencer a hipocrisia é justamente reconhecer em si que você está sendo ditatorial quando diz que está bom. Esse é o grande aspecto. E é por isso que é muito importante a conversa direta e o reconhecimento e mostrar, através do ensinamento, a primeiro mostrar como você está. Ou seja, vem cá, você está sofrendo porque o outro não faz o que você quer. Agora, você me diz uma coisa, já está certo dizer ao outro que você quer, por quê? Quem é você para dizer ao outro que ele deve fazer da vida dele? Você é juiz do mundo, você detém a verdade do mundo. Fazer a pessoa repetir e reconhecer, não como culpa, mas reconhecer a ação do egoísmo e da hipocrisia da mente. A partir deste momento, vamos então mudar. Como? O ensinamento. Mas sem você fazer ela reconhecer, não adianta nada. Sabe, eu estava dizendo para o Gandão há muito tempo atrás, vocês têm muitas coisas solidificadas na mente de vocês como verdade há muito tempo. Coisas essas que são atitudes hipócritas. Porque o Gandão citou, não julgue para ser julgado. Agora repare, Gandão, que tudo que você acusa do outro, você, ao acusar, está fazendo igual. Quem acusa o outro de querer aparecer é porque quer aparecer mais que o outro. Quem acusa o outro de estar errado não vê que o errado é ele, porque ele não existe o certo. Como é que ele quer dizer apontar o errado? Quem dita com o outro para ele parar de ditar, está ditando. Sempre que você faz uma acusação, você está fazendo a mesma coisa. Uma vez que tinha um moço que ouvia nós, que eu quando dizia assim, mas o certo é fazer, ele dizia para eu, não existe certo nem errado. Está certo. Ah, eu vou roubar, você não deve fazer aquilo. Não existe certo nem errado. Um dia eu disse para ele, moço, você está certo. Não existe certo e errado. Eu estou errado. Ou seja, ele para me ensinar que não existia certo e errado, ele apontava o meu erro. Como? Isso é uma das coisas que precisa se atentar. Porque não adianta nada se ajudar só a resolver um problema material. Não resolve. Não resolve para o quê? Para a oportunidade que vocês estão tendo. Cada momento da sua vida é uma oportunidade para a sua elevação espiritual. É uma oportunidade que você tem de superar o eu e entregar-se ao todo. Mas para isso você precisa descobrir o que é esse eu naquele momento. E isso é uma coisa que ninguém consegue fazer sozinho. É preciso sempre alguém estar, vamos dizer assim, dando um toque do eu estar se pronunciando ali. como eu está te pronunciando ali. Não é na atitude de um professor ensinando, é um amigo ajudando. Olha, você acabou de dizer isso. Presta atenção aí, se você, ao fazer isso, você não está dizendo isso, 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 isso. Você está esperando que eu vá falar coisa nova? Você pode ir embora. Eu já acabei de falar tudo que eu tinha para falar há 6 anos atrás. Só estou agora mudando a forma de falar para ver se cai fixa.
Talvez há mais de 3 anos, você mencionou, você falou muito a respeito de um filme na época chamado Matrix.
Isso.
E eu não me esqueci daquilo.
Isso.
E assim como há agora uma nova edição, um novo Matrix, agora tem 500 pessoas desse novo lançamento?
Não.
Então vamos aguardar para conversar a pergunta depois que eu falar isso, né?
Não tem. Mas é que a ideia do Matrix é a ideia de que existe um mundo ilusório que você participa nele como se fosse real. E existe um mundo real. Essa é a ideia da existência espírito-humanidade. Existe uma realidade, que é a realidade espiritual. Dentro dessa realidade espiritual, você vivencia momentos onde vive um mundo ilusório, que é o humano, achando que é real. Essa é a ideia central do Matrix. E isso é o que acontece com vocês.
Novidade.
Hã?
Novidade.
Então, ótimo, vamos pelar. Se você quiser falar, pode falar.
Não, eu quero é com os olhos fechados mesmo.
Não, nós vamos voltar outra vez. Foi preciso, vamos dizer assim, dar um tempo para acalmar tudo por aqui, para se assentar a poeira. Aí ela acha que ela teve a vontade de refazer, de buscar, de começar. Aí ligou para nós e disse: pode deixar que eu ajudo, com tudo pela casa, entendeu? Mas nós vamos estar voltando principalmente para essa segunda parte.
É,
a primeira parte eu não acho nada. Que, pode fazer vila de Umbanda e fazer ficar? Pode fazer cura? Pode dar ele? Pode fazer cometia? Aí é um tipo difícil, né? Pode fazer o que quiser para atender a necessidade humana. Só não pode esquecer de ajudar aqui. Aliás, seria o melhor para você. Porque na hora que a pessoa começar a fazer aqui, a atender a sua necessidade espiritual, ela não vai precisar mais, não vai ter mais necessidade material. Você é mesmo trabalho para você. Se não a pessoa, ó, tinha uma mocinha aqui na nossa casa, que dizia assim: velho, eu tô triste, meu namorado acabou comigo. Eu estou sozinha, eu gostava tanto dele, eu queria tanto ele. Ele dizia: vai com calma, você é novinha, vai aparecer. Aí ela ia subir. Aí voltava: ah, velho, eu estou muito triste, meu namorado acabou comigo. Ele dizia: mas já tem tanto tempo. Ah, não, velho, hoje. Ah, tá bom. Ah, e ela: mas eu queria tanto ele. Você pode me ajudar? Você vai com calma, quem sabe, deixa ver. Aí ela voltava: meu namorado acabou com eu. Eu disse: outra vez? Ela disse: não, já é outro. E eu queria que ele voltasse. Ele disse: tá bom, mas qual dele você quer que volte? Já o que eu cheguei aqui dizendo que queria ficar pra sempre. Nunca mais voltou. Compreende? Se nós faz do outro lado, que nós também não fazíamos, essa pessoa não para de sofrer quando o namorado acabar. E aí eu não preciso vir aqui para perguntar se dá para voltar com ele. Que, aliás, é o grande problema de vocês humanos. Vocês, vamos dizer, gasta todo o dinheiro na prevenção, na cura, esquece da prevenção. Se gastasse mais tempo em prevenção, gastaria menos tempo em cura. Porque o trabalho espiritual previne a cura. Desculpa, faz a prevenção da contra-doença. Sabe, você não vai mais sofrer por qualquer coisinha. Por quê? Porque você vai começar a entender que a origem do seu sofrimento está em aonde? Você não sofre porque o outro colocou a coisa no lugar errado, sofre. Por que que você sofre? Não. É porque colocou no lugar que você queria. Não, é, não queria, não é isso. Por que que você sofre se o outro colocar a coisa no lugar errado? Porque não colocou no lugar certo. O que lhe faz sofrer não é o lugar errado, é não estar no lugar certo. No seu certo. É isso que lhe faz sofrer. Então o que lhe faz sofrer é o seu certo, não é a coisa. Não é a outra pessoa ter colocado, não é nada disso, é você ter certo. Enquanto você tiver um certo, alguém vai fazer errado. Isso dá para ensinar através da Bíblia? O problema é que a Bíblia cobre tudo. Dá para ensinar através da Bíblia? Paulo diz assim: a lei e o pecado. A lei cria o pecado. Só vai existir o errado quando tiver uma lei dizendo que é o certo. Se não houver lei dizendo que é o certo, não existe lá errado. Não existe lá pecado. E o que é a lei? Se não o seu código de lei. O seu certo, o seu bonito, o seu tem que ser, o seu eu quero. Essa é a fonte da sua doença, entre aspas, porque na verdade não é uma doença, na verdade é o zelador da oportunidade. Se você não tiver um certo, você não tem a oportunidade de fazer a reforma íntima. Então, não é nem para você se acusar de você ter certo. É para você identificar o seu certo como uma oportunidade da reforma íntima. Ou seja, como uma oportunidade de dar ao outro o direito de ter o seu certo. Este é o trabalho que precisa ser feito para ajudar os seres humanizados no seu processo de reforma íntima. Para resolver o seu problema ou a sua problemática espiritual. Porque aí você está ajudando no material, vamos dizer assim, para aliviar a dor, aliviar a crise, mas está ao mesmo tempo agindo no espiritual e ajudando a pessoa a não sentir mais dor. A casa que se preocupa com a problemática espiritual e não só com a problemática material, ela pensa nisso. O problema é que a maioria das vezes pensa como eu acabei de dizer, e vocês fazem aqui, uma palavra. caminho dele, o moço com o nome do Carlos. E eu, uma vez eu disse para ele, você fica lá na sua casa olhando nas paredes, pensando no que você vai escrever, depois escreve, pensando que as pessoas vão entender o que você está dizendo. Ninguém entende. Porque ninguém lê a mesma palavra com a mesma interpretação. E mesmo que alcance o que você quer dizer, é difícil retirar aquilo e aplicar, vamos dizer assim, cirurgicamente no seu problema. Porque você está vivendo o seu problema de uma forma iludida, como eu acabei de mostrar. Seu problema não é o lugar que a coisa está, seu problema não é a pessoa ter colocado naquele lugar, mas seu problema é ter um lugar certo para aquilo. E isso, ninguém chega a essa compreensão, a não ser que se converse com a pessoa. A não ser que você mostre à pessoa que é ela que está zelando o problema para ela. E ao zelar o problema para ela, ela está não aproveitando a oportunidade. E o que, que vai acontecer com ele? O que acontece com quem não aproveita a oportunidade?
Perde
a oportunidade e...
Da noite.
E daí? Perdeu e daí?
Perdeu da noite, da força
e
coisa.
E daí? Vai ter que voltar. Vai ter que ficar. Nasce, é bate e volta, sabe? Morre e nasce a vida inteira. Sabe, vai ter que nascer com o bebê, ficar lá em defesa, fazer xixi e cocô na falda. Depois vai ter que passar pelo processo de criança que quer as coisas, a mãe diz, não pode. Aí ela, você não pode fazer. Depois vai ficar maiorzinho, achar que já é adolescente, que pode fazer tudo, vai começar a fazer drogas. Todo esse processo que você viveu até hoje, você vai ter que viver de novo. Já pensou? Se vocês já estão cansados dessa vida, quantas mais vocês querem viver? É só lixo, é da noite, mas o Danashi só dá lixo. Só dá lixo, não existe inferno, fogo eterno, isso não existe. O que existe é lixo. Vai e volta. Se alguém gosta de cebolinha de pombo, não tem problema nenhum. Mas eu não acho muito interessante, não. Aliás, eu sempre disse para as pessoas, é porque vocês não sabem de verdade como é o lado de caixa, não. Falei o coelho. Para ver se não voltava para ele. Então essa é a minha constituição. Se eu ouvi ou não, é com vocês. Fala cá. E essa é a minha conversa com vocês de hoje. Quem achar que isso é importante, o caminho está aí para fazer, não sou eu que vou fazer para ninguém. Você precisa fazer. Agora, para conseguir fazer alguma coisa, o que, que a gente precisa? Hoje, para começar a ter iniciativa, eu diria que é boa intenção. De boa intenção e quero estar. quer, determinação, mas acima de tudo, firmeza do que quer. Por quê?
Não é isso.
Por que que não é fácil?
Católicos, os evangélicos, que
peixe no outro lugar. Eles querem a elevação espiritual, querem viver para Deus, mas não abrem mão do outro lado. Mas não abre mão do serviço material, do lucro material, da região do chão, do seu problema material. Essa é uma coisa que também vigia. Olha, quem está na chuva é para se molhar. Se você busca algo além para a sua vida, você vigia. Ser diferente, fazer diferente. Isso leva você, como reação, a ter que largar alguma coisa. A ter que abandonar alguma coisa. Não dá para te servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou você desagrada um ou desagrada o outro. Esse é o primeiro passo para quem quer fazer qualquer coisa. Decidir firmemente o que quer para si. O que acha de melhor para si. E na hora dessa decisão, ter a plena consciência que você é livre completamente para decidir o que quer. Ninguém pode lhe influenciar e ninguém pode decidir por você. Mas você precisa avaliar o custo da sua decisão. Precisa estar bem consciente do custo da sua decisão. E é nesse custo que a casa pode decidir. Olha, você se apegar só a um lado, leva a isso. Você se apegar ao outro lado, leva a isso. Agora você resolve. Compreende o que eu estou dizendo? Essa é a hora de um palestrante estar falando, não é a hora da conversa feita, apesar que isso pode ser falado também, mas está conscientizando as pessoas que vêm. Porque não adianta nada a pessoa vir dizer, eu quero buscar essa elevação, eu quero resolver esse problema, sem ela estar ciente do peso que vai ter que pagar. Vai chegar no meio, ela vai fugir. Porque ela não está disposta a vir. Mãe. A moça falou lá atrás do desapego. O exemplo da Bíblia é muito forte nesse ponto. Desses mortos enterrados. É um desapego muito grande. Porque vocês se cultuam o ser humano e acham que deveriam estar presentes para a última homenagem. Mas nem é. Então esse apetite está muito ciente, está muito caro. Antes de embarcar nessa história. Porque se não tiver bem consciente do que você vai perder, que eu diria que você vai perder tudo que até hoje foi tão importante para você, você não vai chegar a lugar nenhum. Não é não vai chegar ao fim, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai querer começar a misturar as estações e começar a resolver a vida. Isso não resolve vida. Não resolve o problema da vida, resolve o problema espiritual. Tem muita gente que busca elevação espiritual esperando que a vida dele fique melhor. Esse é o que mistura esse processo. Esse trabalho, o trabalho de você, o meu sodó, que os antigos chamam a moça lá da Belândia, meu sodó uma vez falou assim, eu já entendi aqui que cada um participa os atos de acordo com a sua carga sentimental, né? De acordo com a sua escolha sentimental. Só que o meu marido não faz o que eu quero. Como é que eu faço para mudar da chefe não faz com que a pessoa vá colocar no lugar que o chefe não quer. Então, a sua vida não vai mudar em nada. Não faz esse benefício. Mas faz com o outro. Com o outro que? Com o outro que você ainda vai ver. Agora, se o seu reino é da terra, nenhum problema. Mas se o seu reino é do céu, você não pode querer viver o reino da terra. Está vendo quanta coisa envolve? É simples, é fácil, mas precisa ter isso. Primeiro, a determinação do que você quer, o que é importante para você. Saber o peso que você vai ter que pagar por isso, para ir começar a fazer. Pode perguntar, você não precisa levantar.
Não resolve os problemas, por exemplo, materiais. Eu escolhi o caminho de uma evolução espiritual, mas o entendimento que eu vou ter da minha vida material, ele muda.
Sim, perfeito.
E eu vou estar indo no caminho de uma iluminação, de uma progressão espiritual.
Perfeito, não resolve o seu problema material.
Nós seremos capazes de tocar a evolução espiritual e continuar a minha vida com os problemas materiais, no cotidiano, na vida do corpo.
Não, impossível você tocar sua evolução espiritual e continuar tendo problema material. Você vai ter o mesmo acontecimento, só que os acontecimentos não vai ter mais problema.
Isso são coisas naturais.
Então você não vai ter mais problema.
Ah, tá. É o entendimento nulo. Tá certo.
Sabe, não é que vai mudar o que acontece. É que o que acontece vai mudar da forma como você vê. Vai mudar a forma como você vê o acontecimento.
Então quando você fala em perde muita coisa, você está preparado? Bom, no meu entendimento, enquanto...
Você vai me obrigar a falar uma coisa, mas fale, tá?
Uma das coisas que mais perde, então, é em relação ao que os outros pensam da gente.
Não, o que perde é você que perde mesmo.
Ué?
Moço, existe aí.
É emocionado isso não, eu não sei nada, não é?
Moço, existe um ensinamento.
Eu não sei nada. Se vocês que foram para coisa, não tem problema,
não. Pode pôr.
Ensinamento, tá bom, isso não existe.
Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. Deixa eu lhe mostrar o que você perde. Existe uma coisa, eu acho que o Gandão vai lembrar, que nós ensinamos lá atrás. O ser humano diz que quer evoluir, mas na verdade ele não consegue evoluir, espiritualmente falando, porque ele está preso à vida por quatro âncoras. Lembra das quatro âncoras, né? As quatro âncoras são o seguinte: vontade de ganhar e medo de perder. Vontade de ter o pajeiro e o medo de ter o despajeiro. Vontade de ter a fama, e fama não é só aparecer na capa da revista, é ser considerado certo. E o medo da infama, ser considerado errado. A busca do elogio e a medo daqui. Ganhar pajeiro, fama e elogio, você pega. É isso que você vai perder. Moço, eu disse que você está falando, me fazendo falar uma coisa que eu não queria, mas aqui é para falar, vamos lá. Quantas pessoas não adoram criar uma rifinha só para se sentir o vencedor? Quantas pessoas não dizem para você, o lugar certo é ali, aí você põe aqui, ela aqui, um novo lugar, está dizendo, ah, agora você tem que colocar aqui. Porque o que ela quer é vencer você. Isso você perde. Isso você perde. O prazer do outro fazer o que você quer que ele faça. Isso você perde. Este é o preço que você paga. Aquelas coisas que hoje me dão prazer vão perder, não vão mais existir na sua vida. Uma vez um moço me perguntou assim: Joaquim, você fala que nós não devemos se apegar às coisas da terra. Mas olha, que céu bonito, um pôr do sol maravilhoso, folhas, passarinhos cantando. Isso não é bonito? Eu digo exatamente por essa bonita que você está encarnando e desencarnando há 7 mil anos.
Tem que achar,
então. Não tem que achar nada. Porque se você achar isso bonito, você vai achar a nuvem feia, você vai achar a poluição feia, e a poluição e lixo são tudo obra de Deus. A palavra está com Deus, desde o sempre. A coisa está com Deus, desde o sempre.
Mas como é que Deus põe na cabeça da gente?
Ah, Deus põe na cabeça de você que isso é bonito e aquilo é feio, tá? Como uma oportunidade de você fazer sua reforma íntima.
Não, acho que ninguém falou pra ele ainda que as coisas são lindas.
Ah, é.
O céu é lindo.
É isso, isso é o que a maioria dos seres humanos querem, ensinar a Deus o que é o céu. De repente os assessores. Não, mas peraí, gente, vocês cortaram o disco? Isso é um livro de Zó. É um livro da Bíblia de Zó. Zó quer ensinar a Deus o que era certo fazer. Aí Deus vem e diz: quem é você para falar alguma coisa comigo? Onde você estava quando eu construí a terra?
Será que eu...
Cupique? Então é esse peixe que você tem que apagar, sabe? O céu não vai ser a coisa mais linda. A natureza não vai ser a coisa mais bonita. Na festa da Nossa Senhora, acho que a doutora ainda estava lá nessa hora, uma moça veio falar com ele. Joaquim, olha, aproveitando o que você está falando aí, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos aqui num lugar onde nós queremos proteger a natureza. Este lugar é um hotel. Onde nós queremos proteger a natureza e quer ensinar as pessoas a proteger a natureza. E as pessoas ficam jogando cigarro no meio da natureza. Eu disse, primeiro, cigarro não é natureza. O que difere o cigarro da natureza? Ele é natural, ele pertence à natureza. Você é que acha que o cigarro é feio e que a árvore é bonita, mas quem é você para dizer o que é bonito e o que é feio? Segundo, moça, onde está a natureza que estava aqui no lugar desse hotel? Arrancar essa natureza para fazer o hotel que você queria fazer não foi feio. Agora, para dar o cigarro é. Tudo é uma coisa só e mais importante.
Tudo é Deus.
Tudo é Deus. Vocês dizem que tudo é Deus, mas tem nojo do cocô. Você tem nojo de Deus.
Aqui, você faz uma retomada no sentido que é necessário trabalhar, ajudar, mas na minha visão, e na minha visão de professora, ajudar o outro. Requer ensinar. Mas para eu ensinar, eu vou ter que pontuar o que é certo ou errado para mim.
Essa é a visão humana. Você precisa ensinar o que é certo e errado humanamente falando. Você, como professora, ensinando aos seus alunos o que é certo e errado humanamente falando, você está no exercício da sua função, fazendo o que você tem que fazer.
Então,
agora, dentro de um centro, aonde se diz que quer ajudar as pessoas a chegar a Deus, fazer as pessoas viverem o seu certo e o seu errado, não leva a Deus. Não é a função. Na sua função de professora, você não tem que mexer nada.
Não,
porque lá na sua...
Na minha função espiritual.
Na sua função espiritual, você precisa servir a Deus. Servir a Deus é viver o certo e o errado de Deus. O que é errado para Deus? porque tudo está em Deus. Ele não faz nada de errado. É, você precisa desconstruir em você os seus padrões de certo e errado, porque são seus padrões de certo e errado que lhe separa de Deus. Poxa, se até agora eu compliquei sua vida, agora eu vou, vamos dizer assim, ajudar um pouquinho. Você está no mundo de provas e expiação. Mundo de provas e expiação é o mundo onde você está aqui para provar o que quer, não para fazer. No próximo mundo é o mundo de regeneração. Aí é o mundo de mudar totalmente. Então esse é o mundo onde você não precisa mudar tudo, mas que você tem que provar que está com vontade de mudar. Melhorou? Faça o que puder, até onde puder, e o que não puder, não se preocupe. Mas nunca esqueça de estar sempre disposta a fazer. Se consegue ou não, já é outro detalhe. Porque tem muita gente que não consegue. Aí começa a chover, porque não fez. E aí para de fazer. Por isso demonstrou a não disposição de fazer. Não fiz, não fiz. Acabou. Vou começar de novo, vou tentar de novo a partir daqui.
Aquele Jiddu Krishnamurti.
Conhece?
Vamos dizer assim, ele emprega, porque é muito silencioso o raciocínio que você estava falando.
Sim.
Então, é o desapego do pensamento, é o desapego da construção,
sim.
É o negócio da religião, tudo é já intrincado, né? A gente é colocado dentro de onde a gente nasce.
Sim.
Ah, tá.
É que eu tive, e daí?
Não, eu queria saber se assim, porque a gente acha muita coisa, não dá.
Daí. Não, eu estou falando do fechamento desse moço. E daí? Da onde ele tirou esse fechamento?
Ele foi considerado. A vida do cara era para ele ser considerado um orientador do mundo, né? Só que ele...
Mas da onde ele tirou esse fechamento? Qual o nome dele? Qual o nome dele?
Ah, tá, sim.
Do Kina?
Cristo.
Valeu, Kina, você! Para quem é ele? Se ele tirou de lá, por que você não pode tirar? Só que ele tirou de uma forma, a interpretação dele. Você vai tirar de uma forma que seja adaptável a você. Esse que é o grande problema. Vocês querem caminhar o caminho do outro e ninguém consegue. Porque o caminho do outro é desenhado para o pé dele, não para o seu. Quando você lê o Kina, que é onde ele se abasteceu, você vai construir o seu caminho, aquele que tem a forma exata do seu pé. Por isso eu dei essa orientação. E quem é esse profeta, guru, Joaquim, de espírito, todo? Queixa. Vá lá na fonte, leia a fonte e forme o seu caminho. A sua caminhada. Porque essa vai ser de acordo com o seu pé. Compreendeu? Os mestres, não quem interpretou o mestre. Este que ele falou é alguém que leu o Kisma e que uma interpretação. Joaquim é outro que leu o Kisma e que uma interpretação. Valeu, mestre, valeu Kina, valeu o Bhagavata Gita, não o que Joaquim falou sobre o Bhagavata Gita, não o que não chequei falou sobre o Bhagavata Gita, não o que não chequei falou sobre o Bhagavata Gita. Valeu o Bhagavata, não a interpretação. Que aí você vai fazer a sua interpretação. Dá uma troca. Ficou caro isso? E devo entender por quê. Veja, não é que Joaquim não quer concorrência. Eu estou dizendo, é porque muitas pessoas, quando eu falo isso, ah, aqui eu cheguei, todo mundo ouve chamocheiro. Não, nem eu quero que você ouça. Porque cada um constrói um caminho ao ler. E o caminho de um nem sempre é bom para o outro, ou na maioria das vezes não é. Então, já que você tem a capacidade de construir o seu próprio caminho, construa, não fique querendo andar nos outros. Aí você não consegue andar, diz que você é que não presta. Não, não é você que não presta. O que não presta é você querer usar o caminho do outro. Aquele caminho não está adaptado a você. Eu disse aqui, você tem que ver os custos. Sabe? Só que você, ao construir o seu caminho, você minimiza algumas perdas. Para você. E ele não minimizou. Porque para ele era, aquilo não era perda, para você é. Perda muito grande, você não está disposto a isso. Compreendeu? Então você vai manter, e aí é o que eu disse com a moça, não precisa colocar em prática 100%. Porque vocês não vão conseguir isso. Aquele que acha que vai conseguir botar em prática 100% o tempo inteiro, quer. Ó, aquele de guru que fica lá assim, chat, ele só está lá dormindo fazendo não está fazendo mais nada. Está fazendo nada de elevação espiritual. Aliás, uma das primeiras coisas nessa caminhada que você precisa fazer é a desmistificação. Você tem ídolos demais. E aí você começa a se comparar ao seu ídolo. E você começa a se sentir pequeno demais, não faz nada. Seu ídolo tem que ser você mesmo. Porque eu respondi para a doutora sobre a fé em si mesmo. Você tem que ser seu próprio ídolo. Você tem que se espelhar em você. E aí também foi o que eu disse agora para a doutora. É preciso ter muito orgulho do que já fez. Quer dizer, se orgulho, eu digo, não, orgulho é outra coisa. Orgulho é uma força motriz que me impulsiona para frente. Sabe, eu consegui isso, consegui, que bom. Agora eu vou tentar aqui. Isso é orgulho. Se eu ver, ele vê, eu consegui, sou melhor que ele. É isso aí. Agora, mochinha, pode ficar tranquila que não é, o bicho não é tão feio assim, não, não é para fazer tudo toda hora. Agora, sabe de uma coisa, quanto mais você fizer, só tem uma pessoa que ganha, você mesmo. E aí vai da disposição do peso que você está disposto a pagar. Por exemplo, o ecologista não consegue se libertar da ideia da preservação da natureza. Que fácil em outro caminho. Mas sabendo que aquele ponto ainda está devendo. Aquele ponto ainda vai precisar ser trabalhado algum dia aí na eternidade. Ok? Eu costumo dizer o seguinte: só se faz a elevação espiritual encarnada. A elevação espiritual, ela só acontece quando você está encarnado. E quando você está desencarnado, você só está estudando. Depois você encarna para fazer a prova. Ou seja, povo, testar o que você vai aprender. Então, só testando o que você aprendeu, você consegue se elevar. Então, só encarnado você consegue se elevar. Se você já está encarnado, tenta fazer agora. Para que esperar outra, né? Que não adianta, fora daqui não consegue. Então, estão aí os dois aspectos que eu gostaria de deixar com o bicho. Um trabalho de atendimento direto. Thank you. conscientização do que é estar na busca da elevação espiritual. Para justamente as pessoas saírem dessa, como eu posso dizer, dessa hipocrisia de achar que dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Só um detalhe útil. Quando eu falo que não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que você tem que viver na merda. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, que você tem que ser feio de problema, que você tem que viver cercado por inimigo, passar fogo, não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter tudo isso, e tem muita gente que tem tudo isso, tem dinheiro, tem poder, tem tudo, e é simples. Agora, tem muito pobre que come a oito e a outra caseada. Então, o problema, quando eu falo no desconstruir, não estou falando que você vai ter uma vida dobra. Nem que precisa ter um monte de problema na vida. Mas estou dizendo que aquilo não, resolver aquilo não é mais o importante para você. O importante é outra coisa. Quando você toma essa decisão, na verdade a decisão é essa. É decisão do que é mais importante para você, resolver o seu problema espiritual ou os seus problemas materiais. Então, ninguém está aqui para dizer, doe sua casa para a igreja.
Talvez a questão, quando fala problema pessoal, a gente vira mais que questão de obsessão, pois a gente acha que a base do raciocínio, né, gerador, inclusive, busca essa
obsessão. Isso! É isso que eu entendi. A obsessão não é problema espiritual. Obsessão é problema material. Porque você só é obsidiado porque você está na mesma frequência do espírito, mental. É isso? Obsessão não é um processo de afinidade? Nenhum espírito é capaz de se transformar num bêbado, de fazer bebê. Se só vai ser obsidiado por um espírito que gosta de bebida, você também gostar. Então esse é que é o problema, é essa coisa, e por isso eu falei com o moço, a desmistificação, porque a desmistificação passa por aí. Passa por você acabar com essa ideia de que você é um pobrezinho coitado que está sendo injeriado. E mostrar que na verdade não é você que está sendo injeriado.